O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje trazemos esta rubrica, a iPlexMed, uma startup que nasceu em 2021. Ao longo dos últimos anos tem chamado a atenção, vencendo vários prémios, como o Born from Knowledge Awards da ANI, em 2022, o RIS Innovation Award e, em 2023, o InnoStars, ambos do EIT Health, da União Europeia. Trata-se então de uma plataforma de diagnóstico não invasiva para infecções respiratórias que pode ser utilizada nas nossas casas. E comigo tenho a melhor pessoa para nos explicar esta ideia de negócio, esta startup. Tenho então em estúdio a Neide Vieira, cofundadora da iPlexMed e investigadora também do ICVS, da Escola de Medicina da Universidade do Minho, a quem eu agradeço antes de mais ter aceitado o convite da RUM e em especial o convite do O Minho e ID. Ora, e penso que é premente começar por perceber como é que surgiu esta startup, esta ideia de negócio, no fundo.
Olá, gostaria obviamente de agradecer o convite, é um gosto estar aqui hoje e poder conversar um pouco convosco e com os ouvintes sobre a iPlexMed. Efetivamente, a sua génese é caricata. Nós, como referiu, iniciamos em 2017, mas somos um produto, digamos, do acaso. Eu sou investigadora da Universidade do Minho, da Escola de Medicina, portanto o ICBS, como referiu, e na altura, em 2017, tanto o ICBS como o INL organizaram um encontro, um hackathon, que pretendia promover sinergias entre investigadores destas duas instituições, portanto, digamos, do lado da Escola de Medicina, um conhecimento mais biológico, mais relacionado com a saúde, médico, e do lado do INL, um conhecimento mais tecnológico. Os investigadores inscreveram-se livre de vontade, no dia retiramos papéis ao acaso que nos colocaram em equipas. Nesse dia a nossa equipa foi efetivamente vencedora, propusemos desenvolver uma plataforma de diagnóstico na altura para detectar os agentes causadores da malária, tivemos um pequeno financiamento SID e começamos nessa altura a levar estes projetos em paralelo, digamos de uma forma mais até lúdica, em part-time, apenas com o intuito de realmente desenvolver algo inovador que pudesse melhorar a qualidade de vida das pessoas infectadas com malária. Com o passar do tempo, as nossas relações foram sedimentando e realmente trabalhávamos muito bem em equipa e percebemos que esta ideia inovadora tinha potencial para se transformar em algo mais do que um projeto apenas de bancada, digamos assim, e começamos a desenvolver diferentes atividades, a participar nomeadamente no programa de pré-aceleração da Startup Braga, que acabamos por vencer, que nos permitiu ter algum apoio jurídico e aconselhamento que levou à génese da iPlexMed em finais de 2021.
Quase 7 anos depois aqui estamos, já com uma ideia mais consolidada e que tem gerado também muita curiosidade, digamos, do público. Que solução é esta então, que no fundo apresenta aqui a iPlexMed?
Portanto, a nossa tecnologia é bastante inovadora porque combina, por um lado, a especificidade dos ácidos nucleicos, que nos permitem, de forma muito específica, distinguir a presença ou a ausência de diferentes micro-organismos, agentes infecciosos, no nosso caso, com a elevada sensibilidade do grafeno, que é um material que tem propriedades excepcionais e que é muito suscetível a alterações de carga elétrica, nomeadamente as induzidas por biomoléculas. Portanto, de uma forma muito simples, nós desenvolvemos um produto que é constituído por um leitor eletrónico e por cartuchos descartáveis. Nesses cartuchos, nós funcionalizamos o sensor com diferentes biomoléculas que, quando em contacto com a amostra, neste caso o nosso primeiro produto, a NexAward, é mais focada para os doentes respiratórios crónicos, que são muito suscetíveis a infecções respiratórias e para os quais estas infecções, nomeadamente as causadas por bactérias, são bastante nefastas porque causam danos irreversíveis nos seus pulmões, portanto na sua função pulmonar. Cada vez que estes doentes são expostos a estes agentes, há uma exacerbação, ou por vezes ocorrem exacerbações muito nocivas que afetam de forma significativa a sua qualidade de vida e levando muitas vezes à sua morte prematura. Portanto, nós propomos nestes cartuchos descartáveis ter a possibilidade de detectar múltiplos destes agentes infecciosos apenas numa análise, numa amostra que não é invasiva, portanto é a expectoração, e sem necessidade desta amostra ser extremamente processada, portanto não carece que existam aparelhos complexos nem técnicos especializados. pode deste modo ser efetuado onde nós pretendemos iniciar e penetrar no mercado, na prática clínica, portanto nas urgências, quando o doente aparece, o clínico imediatamente tem acesso a uma tecnologia que tem um nível de especificidade e limite de detecção que é similar à prática clínica, ao standard, nomeadamente o PCR, que tanto o PCR em tempo real, que tanto ouvimos falar na pandemia, mas consegue fazê-lo no momento, portanto em cerca...
E mais agradável também.
Em cerca de 30 minutos o clínico consegue perceber qual é o agente que está a colonizar aquele doente e consegue prescrever de forma informada e célere o medicamento mais correto para aquele doente. Hoje em dia, na prática clínica, isto não acontece, porque o doente colhe a amostra vai para o laboratório, onde será processada, podendo demorar 2 a 7 dias, ou até 14, quando estamos à procura de resistência a fármacos, portanto, as sequências que conferem resistência a diferentes medicamentos da prática corrente. Portanto, na prática, hoje em dia, o doente é tratado de uma forma mais de largo espectro, de forma a apanhar o maior nível possível de agentes, mas nem sempre depois se torna eficaz, o que leva, muitas vezes, ao como referi, ao agravar da doença, à hospitalização, em cuidados intensivos e aos danos que são irreversíveis. Portanto, em última instância, temos também a missão e a nossa visão é podermos depois ter estes dispositivos diagnósticos em casa destes pacientes. Desta forma, o paciente pode, no conforto do seu lar, analisar a sua expectoração, quando tem outro tipo de sintomas ou quando acha que deve, e esses resultados são logo comunicados via cloud com o clínico, portanto, que tem acesso ao historial clínico do doente, mas também aos agentes infecciosos que estão a colonizar no momento aquela pessoa. E desta forma pode prescrever o tratamento remotamente. E isto é bastante inovador e é mesmo revolucionário, porque vai permitir que estes doentes não tenham que se deslocar tantas vezes aos hospitais, que são ambientes extremamente nocivos para estes doentes, porque efetivamente há uma carga infecciosa grande nos hospitais e deste modo eles estão mais protegidos.
Uhum. E estamos a falar aqui de todo um espectro de doenças respiratórias, ou seja, desde Covid, gripe A, etc., ou algumas em particular e mais, digamos, prejudiciais?
Sim, nós, obviamente, como referi, é uma plataforma e o nosso produto poderá ter interesse para diferentes populações. Nós estamos a focar nos doentes respiratórios crónicos, nomeadamente os que têm asma, DPOC, bronquiectasias, entre outros, que são mesmo extremamente suscetíveis a este tipo de infecções e para os quais vão sendo administrados muitos fármacos e vão potenciando esta resistência antimicrobiana, que é um grande fardo, tanto a nível social como económico, para os hospitais e as outras entidades prestadoras de serviços de saúde. Mas, obviamente, que este tipo de plataforma diagnóstica terá interesse para outros públicos e nós, efetivamente, pretendemos depois diversificar. Podemos referir, por exemplo, uma criança. Às vezes temos uma infecção respiratória, não sabemos se é uma bactéria, se é um vírus. Os pais estão ali 2, 3 dias a tentar perceber. O médico não vai prescrever antibioterapia sem ter a certeza que não é um vírus. Portanto, há uma forma mais célere, rápida e eficaz, com segurança comparativa ao nível laboratorial, da análise molecular, de dizer se existe ou não aquele agente na amostra que foi testada.
E neste momento, vocês já têm que tipos de taxa de eficácia? Lá está, porque passamos de necessitar de alguns dias ou mesmo muitas horas para ter a certeza do problema concreto que temos à frente, olhando para o caso das urgências em que, pronto, ainda por cima, atualmente, as coisas estão muito complicadas, para uma resposta mais rápida. Estamos a falar aqui de horas, minutos?
Nós, embora tenhamos sido constituídos em 2021, apenas em 2022 tivemos financiamento para começar a desenvolver este protótipo, este primeiro produto. Tivemos uma série de testes laboratoriais e apenas em finais de 2022 iniciamos a validação pré-clínica, que nos foi dando alguma segurança e robustez na capacidade de detecção destes agentes infecciosos em amostras de doentes. E para o efeito foi muito importante a relação que estabelecemos com o 2CA, o Centro Clínico Académico, portanto aqui no cluster do Minho, e a proximidade que temos obviamente com a Escola de Medicina, com o 2CA, que nos permitiu, através de um estudo pré-clínico, começar a testar amostras destes doentes, de expectoração destes doentes. Agora em 2023 estamos focados em reforçar esta validação clínica e em fechar, digamos, o nosso design final do produto, portanto, tanto do protótipo que já temos em versão beta com conectividade, mas também do design do cartucho descartável, de forma a aí iniciar a verdadeira validação clínica, digamos, os testes de performance que iremos fazer não só com o 2CA, mas com outras instituições nacionais, como com outras instituições internacionais, porque nós pretendemos iniciar o processo de certificação do nosso dispositivo de forma paralela, tanto ao nível europeu, de forma a termos a certificação CE, mas também nos Estados Unidos, de forma a termos a certificação FDA. Antevemos que iremos entrar no mercado em inícios de 2026, e aí sim pretendemos penetrar por Portugal, obviamente, por uma questão de conveniência, onde estamos localizados, mas também depois expandir para outros países da Europa e, como referi, para os Estados Unidos. Na nossa visão, pensamos que efetivamente iremos transformar a forma como o diagnóstico é efetuado neste tipo de doentes para a monitorização destas infecções, porque permitimos, como referi, ao clínico agir de forma informada e segura em 20 minutos, 30 minutos, portanto evita que o doente tenha que se deslocar novamente para casa com uma medicação mais largo espectro, tenha que regressar, irá diminuir em cerca de 40% os custos com hospitalizações, nomeadamente nos cuidados intensivos destes doentes. Isto é muito pertinente se nós referirmos que realmente os doentes respiratórios crónicos são a terceira causa de morte ao nível mundial e que no momento 14% da população está em risco. Há cerca de 3 milhões de mortes anualmente prematuras destes doentes por causa de infecções respiratórias.
Portanto, Ou seja, o Serviço Nacional de Saúde acaba também por sair a ganhar,
claro que
tendo
sim.
em conta que podem ser necessários menos testes diagnósticos e também cuidados hospitalares, porque muitas destas pessoas depois acabam por ficar também hospitalizadas.
Sim, bem como o uso de tratamentos muito mais caros, por vezes desnecessários. Podendo agir de forma informada, é muito mais direcionado e personalizado, sem dúvida que terá um benefício muito atrativo ao nível económico, não só para as instituições públicas, mas também para as privadas e até para seguradoras, que muitas vezes também acarretam custos, se formos pensar até não tanto no contexto de Portugal, mas noutros países.
No que toca também ao problema ligado aos antibióticos, no fundo aqui há uma maior certeza também. Como é que se consegue esta certeza também de que tipo de fármaco é que funcionará melhor, se é realmente necessário um antibiótico, porque muitas das vezes o diagnóstico pode não ser bem feito e lá está, depois também temos a resistência aos mesmos.
Claro, exato. Por vezes são prescritos antibióticos quando na realidade estamos perante uma infecção vírica, portanto, onde não terão obviamente utilidade. Na nossa ferramenta nós iremos ter sequências que cobrem cerca de 90% das sequências mais comuns que conferem resistência a estes fármacos. Portanto, estes agentes, ao longo da evolução, como foram muitas vezes expostos a diferentes antibióticos, foram adquirindo formas de evadir, digamos, o efeito daquele fármaco. E isto é um problema grave porque não existem tantos antibióticos assim hoje em dia. Não conseguimos inovar e desenvolver muitos antibióticos que vão colmatando estas resistências que vão aparecendo. Portanto, é cada vez mais importante, de forma precoce, evitar este uso inadequado de antibióticos. Portanto, usar apenas os antibióticos que serão mais eficazes para aquele agente, de forma a não promover o aumento desta resistência antimicrobiana, que vai ser um problema enorme em 20 anos. Já atualmente são gastos, em inglês, 100 trilhões, digamos assim, que nós não dizemos desta forma.
Neida, há pouco penso que não referiu qual é neste momento a taxa de eficácia. Eu sei que vocês ainda estão na validação clínica, não é? Mas
sim,
neste momento qual é a taxa com que tem portanto, à frente, digamos?
Exato, nós não podemos ainda aferir o limite de detecção oficial nem a especificidade, digamos, da nossa tecnologia sem concluir todos estes estudos que estamos a fazer, mas sabemos que é comparável ao que existe na prática clínica, nomeadamente ao nível do PCR em tempo real. Portanto, nós conseguimos identificar estes micro-organismos ao nível do atomolar, que é uma grandeza muito reduzida, ou seja, conseguimos detectar estes agentes mesmo quando estão presentes quase de forma irrisória, digamos assim, na amostra, que é algo que é espetacular, porque conseguimos ter uma tecnologia mais simples na palma da mão que mimetiza o PCR, que é uma tecnologia muito mais cara, que exige aparelhos bastante complexos, um processamento da amostra, amplificação da amostra e técnicos especializados, obviamente, a manipularem essas amostras.
Mas como é que este dispositivo, no fundo, vai funcionar? Há pouco falou que há aqui também uns descartáveis, uns cartuchos,
exato, os cartuchos
descartáveis. Ou seja, no fundo, temos uma máquina, quase como aquela que utilizamos no caso, por exemplo, dos diabéticos,
exatamente,
para ser mais fácil,
exatamente,
e depois esses cartuchinhos descartáveis. Há alguma forma de tornar isto, digamos que, mais sustentável? Acredito que seja um pouco difícil.
Sim, sim, nós temos uma consciência ecológica muito acentuada e obviamente que queremos diminuir ao máximo a nossa pegada no planeta. Este aparelho, como referi, temos uma parte que é o leitor, que é mais ou menos do tamanho de um cartão de crédito, digamos assim, que é a parte eletrónica. A nossa visão é que este aparelho possa vir a estar na casa de imensas pessoas, não só doentes respiratórios crónicos, mas, como referi, do cidadão comum. Depois teremos os diferentes cartuchos descartáveis e esses cartuchos que têm o sensor poderão ser modificados de forma a identificar a presença ou ausência de diferentes agentes microbianos ou até outras condições. Tudo o que for suscetível de ser identificado por uma sequência genética, porque nós utilizamos ácidos nucleicos e é um sensor altamente específico, permite até diferir sequências apenas num par de bases, pode ser transformado num produto, não só, como referi, para bactérias e vírus e fungos, no contexto de infecções respiratórias, mas até poderemos referir, temos algum interesse em explorar as doenças sexualmente transmissíveis, doenças monogenéticas, entre outros, desenvolver painéis específicos, nomeadamente para infecções nosocomiais, que são muito pertinentes nos hospitais e que obrigam até a medidas extremas de intervenção.
E já agora, a malária, que foi o início disto tudo, também haverá aqui espaço?
Sim, nós temos ainda esse sonho, não está de todo abandonado. Infelizmente, num panorama atual, como necessitamos de um financiamento bastante significativo para desenvolver estes dispositivos de diagnóstico in vitro e levá-los para o mercado, é uma área, uma vez que afeta maioritariamente países do terceiro mundo, onde não houve assim um grande interesse por parte dos investidores, provavelmente também, se calhar, não procuramos ainda nos sítios mais adequados e certos. Mas, efetivamente, todos estamos muito conscientes das alterações climáticas que estamos a vivenciar e o que é hoje um problema de terceiro mundo pode não vir a ser exclusivamente do terceiro mundo. Mas mesmo que seja exclusivo do terceiro mundo, nós gostávamos muito, numa altura mais tardia, quando já estivermos um bocadinho mais sedimentados com uma empresa, com revenues, de revisitar, porque eu referi levemente, mas o nosso dispositivo permite colher estes dados de saúde e armazená-los na nuvem. Portanto, há um poder epidemiológico muito grande na utilização e na massificação da utilização do nosso dispositivo diagnóstico, porque tanto no contexto dos doentes respiratórios crónicos, onde o clínico vai poder aferir a frequência da infecção respiratória, a altura do ano em que determinadas resistências aparecem ou não, poderemos depois fazer aqui um engagement com ferramentas de AI que podem até ajudar a prever quando é que será uma altura mais propícia para o doente não estar exposto a ambientes externos ao lar, entre outros, portanto, ter um caráter de auxílio, uma ferramenta de auxílio para o doente. Mas no contexto da malária, como estávamos a referir, tem um poder espetacular e mesmo, imaginemos, na altura do Covid, se nós tivéssemos esta ferramenta pronta, nós poderíamos saber exatamente onde estava a ser testado, onde é que estavam as infecções, onde as pessoas estavam a migrar, a circular, e poder ter medidas de contenção e epidemiológicas de forma a conter estes outbreaks, estes surtos que tanto atrasaram, que pudéssemos regressar aos nossos dia-a-dias mais normais, digamos assim.
A vida
assim.
Mais normal, sim. Exato. Por último, perguntava-lhe só se têm surgido também aqui parceiros, no fundo. A IplexMed quer entrar então no mercado em 2026, pelo menos é essa a expectativa, olhando para o futuro. Já tem aqui parceiros também interessados em fazer parte ou a acolher esta solução, para o caso de IPSS ou lares? Como é que está também este caminho?
Sim, efetivamente ainda não temos nenhuma relação oficializada, mas temos falado com diferentes key opinion leaders, os KOLs como refere. Temos um interesse manifestado claramente por diferentes clínicos que validam que esta ferramenta teria uma utilidade enorme para a sua prática clínica, que facilitaria os procedimentos, que pouparia imensos custos aos hospitais. E estamos no momento a fazer esse engagement com diferentes associações, nomeadamente relacionadas com infecciologia, com a saúde dos pulmões, não só em Portugal, mas também nos Estados Unidos e na Europa, de forma também depois de termos uma plataforma mais ampla para divulgarmos o nosso produto Nós pretendemos entrar no mercado num modelo de negócios mais B2B, venda às instituições de cuidados de saúde e não tanto no início ao paciente per se, portanto não direto ao consumidor, e nesse sentido é muito importante divulgarmos a existência desta tecnologia, a facilidade, a celeridade, o nível de qualidade dos dados que conseguimos obter para que depois possa efetivamente haver interesse em incluí-la na prática clínica e posteriormente em casa com os doentes.
E de parte de farmacêuticas também tiveram algum interesse? Ou...
Ainda, confesso que ainda não abordamos, mas obviamente que a nossa ferramenta poderia funcionar como quase um companion diagnostics que pode auxiliar a quantificar a eficácia de determinados medicamentos. É sem dúvida uma área que ainda antevemos explorar, claro.
Muito bem. Muito obrigada, Neide, mais uma vez pela sua presença aqui no Minho ID. Espero também que tenha gostado desta experiência em rádio. E esperamos no futuro vir a ter novidades então da iPlex Med. Muito obrigada.
Obrigada, foi um gosto.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um convidado e um tema para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.